Bem-vindos ao episódio 67 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. Eu sou o Lucas Escaliza, falando do lado mais escuro de Wakanda.
Fala pessoal, Gabriel Sacramento, falando direto da Bahia. Espero que vocês sejam entretidos com o nosso episódio hoje.
E aí moçada, aqui é o Éder, tudo bem? Espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês já tenham assistido o filme.
É porque hoje, né, o episódio ele é temático sobre Pantera Negra, novo filme da Marvel, né, dirigido aí pelo Ryan Coogler.
Bom, não vai ter spoiler.
Não vai ter spoiler? Então, ok. Tentaremos não dar spoilers, ok? Mas fica avisado aí.
Não, mas é complicado mesmo, enfim.
É, às vezes vai escapar, né? Pode ser que escape alguma coisa aí, né? Tem alguma informação, fala de alguma cena. Bom, a gente vai tentar não dar spoiler nenhum. Então fique sossegado. Mas se você já assistiu o filme, é mais fácil você se localizar aqui. E a gente vai falar deste filme, né? É o segundo filme da Marvel que a gente vai falar. O primeiro foi o Guardiões da Galáxia 2, ano passado, que a gente fez um podcast para comentar a trilha sonora. E dessa vez também a gente já planejou fazer, porque anunciaram, né, que a trilha sonora seria feita pelo Kendrick Lamar. Tinham até colocado o nome do Vince Staples no meio, mas tá lá o Kendrick Lamar coordenando tudo. E a gente vai falar sobre a trilha sonora original e essa do álbum especial aí feito pelo Kendrick Lamar. E vamos falar do filme também. A gente conseguiu assistir o filme, e então vamos trazer aí nossas impressões e também falar de música, que é o principal assunto aqui do Escuta Essa.
Exato.
Então, antes de começar, rapidão aí, vamos lá acessar sempre escutaessareview.com.br. O .com.br já está ativo, o .com não existe mais, nós não estamos atualizando, o endereço dá em lugar nenhum. Então, acesse aí, lembra aí, favorita, e avisa seus amigos para acessarem o site novo. Tá tudo novinho lá, tá muito mais fácil de navegar, de encontrar por estilo. Tem agora a parte só de resenhas, tem tudo na ordem que a gente vai publicando. Tem a parte de podcast, tudo certinho, tudo na ordem. Então tá bala pra você encontrar o que você precisa. E é só acessar escutaessareview.com.br. Continua, curte a gente lá no Facebook também, que é facebook.com/escutaessareview. Tem o Instagram, que é o mesmo, escutaessareview. Tudo junto, e tem o Spotify também, Escuta Essa Review, tudo junto ali na busca, você já encontra o perfil e segue as nossas playlists, ok? Então acho que é isso. E não deixa de compartilhar, né? Se você tem um amigo, tem uma mãe, sei lá, tem um amigo aí que é Pantera Negra aí, do movimento negro e tal, você vai lá e compartilha esse episódio com ele, mostra pra ele o que a gente tá fazendo, fala pra ele mandar e-mail xingando a gente, ou elogiando, ou dando dicas, sei lá, qualquer coisa assim. Mas participa, compartilhe, mostre pra galera que existe um podcast legal sobre a música do hoje, certo? E que acho que isso é uma coisa que talvez falte um pouco, mas estamos aí para preencher essa lacuna. Então espero que você também nos ajude aí. Então é isso, vamos pra pauta.
Simbora!
Shit. Let's talk about love. Então vamos lá, vamos começar então a discutir aqui a trilha sonora e o filme do Pantera Negra. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui, né, falando já das duas coisas, é o seguinte. Quando você fala, ah, vamos chamar o Kendrick Lamar para fazer a trilha sonora do filme, já, a coisa já fica grande, né? O pessoal já entra em polvorosa, que o pessoal adora Kendrick Lamar, sabe da importância dele, sabe da militância dele, pelo movimento negro, né, etc. E o filme do Pantera Negra era muito esperado que tratasse dessas questões. Afinal, é o primeiro filme solo de um herói negro dentro deste novo universo da Marvel. Não podemos esquecer que o Blade também é parte da Marvel e ganhou, né, décadas do... acho que o quê? 15 anos atrás, mais ou menos. Ganhou 3 filmes também, né? Era o herói negro. Tem o Shaft também, que também veio de livros. Teve quadrinhos, teve filmes. Teve até refilmagem com Samuel L. Jackson. Mas deste novo universo da Marvel, o Pantera Negra é o primeiro filme, né, de negro e tal, assim, com o personagem principal negro, enfocando realmente esse universo e tal. E a gente vai falar do que aconteceu, mas vamos ficar no Kendrick Lamar por enquanto, só um minutinho, porque uma das dúvidas que eu tinha, pelo menos, era: será que essas músicas que serão feitas pelo Kendrick Lamar e pelos convidados dele vai ser a trilha sonora do filme? Ou vai ser mais ou menos como aconteceu com o segundo Jogos Vorazes, que convidaram... segundo ou terceiro, acho que é o terceiro Jogos Vorazes, que convidaram a Lorde para fazer um disco também de trilha sonora, mas na verdade ela fez um disco à parte. Então acho que uma música só daquela trilha que ela fez tocou no filme, e o filme mesmo tem uma trilha sonora original dele e tal, o álbum é mais para complementar, né? E eu fiquei, será que, né, vão usar as músicas no filme ou vão fazer um álbum separado, né? E meio que aconteceu as... Oi? Oi, Gabo.
Também fiquei nessa dúvida. E tava na dúvida e na expectativa que, na verdade, usassem mesmo as músicas e tal.
Se o filme fosse inteiro, se passasse inteiro ali na periferia de Oakland, eu acho que o álbum inteiro dele ia ser usado, né? Aí cairia muito bem.
Poderia ser uma coisa mais urbana, né?
É, verdade.
Sim, verdade. O que aconteceu é que, o que a gente viu é que aconteceu realmente isso, né? O Black Panther, The Album, né, qual é o nome, como está no Spotify, por exemplo, que é o do Kendrick Lamar, né, feito pelo Kendrick Lamar e os convidados dele, é realmente uma obra separada, né, mas que ainda assim tem muito a ver com o filme. A gente vai discutir isso ao longo do programa, mas o filme realmente ganhou uma trilha sonora própria, e a gente vai falar dela também. Mas tem, né? Tem músicas que eles se aproveitam aí. Quer falar um pouco aí, Gabriel?
Sim, tem 3 músicas do álbum do Kendrick que entraram pra o filme, que é... uma a gente já sabia, né? All the Stars, que foi muito promovida como o primeiro single e tal. E ela toca, inclusive, no momento especial do filme, nos créditos. Sim. No momento que você sabe que todo mundo vai ouvir e prestar atenção.
Ela tem muito cara de crédito também, né? Me parece que ela foi bem pensada pra tocar assim no crédito.
As outras duas foram as músicas Ops e Pray For Me. Pray For Me, que tem o vocal do The Weeknd, que na hora que tocou eu saquei na hora que era o The Weeknd cantando, porque o vocal do cara é inconfundível.
Sim.
Elas tocam
quando... na sequência de Hong Kong, não é?
É, exato.
De Busan.
Isso aí.
Não, é da Coreia, né?
Então, lá em Busan.
Exato.
do cassino, né? Fica tocando de fundinho The Weeknd.
Isso, no cassino, no cassino.
Tipo, música fica. Eles brincam com isso, né? Música que tá na cena lá na Jazz e tal. Legal isso.
Da hora. A All Stars, né? All the Stars, que é essa que tocou no crédito de finalização ali do filme, é a que tocou agora antes de a gente começar a discussão, tá? É uma música pra cima e tal, né? Bem cara de single radiofônico mesmo.
É com a Ziva, né?
Isso.
Acho que chamou assim, mano.
Cara, já falando da música, pra mim essa música tem os melhores refrões do ano já, assim. Refrão inesquecível, e achei muito boa. Desde quando ela foi lançada, já ficou comigo já, e quando tocou foi especial, assim. Acho que a Ziva, a participação dela é sensacional. Eu me melodia, assim. Mas o Kendrick também tá sempre bem, né? Então...
Eu percebi que o Kendrick foi muito esperto, né, cara? Porque a SZA, ela fez muito sucesso ano passado, o disco dela ficou em várias listas de melhores do ano. E aí ele já pegou ela, assim, trouxe, ela faz um vocal que, é como o Gabriel falou, é memorável, de verdade, assim, é muito lindo o que ela faz. Quando ela aumenta, né, ela sobe, a voz, cara, é maravilhoso, assim, fica muito legal. E uma coisa que eu acho legal, talvez depois eu tente falar mais sobre isso, mas a letra, mesmo que seja uma música assim, acho que é a música mais pop desse disco do Pantera Negra, né? É mais pop mesmo, assim.
Sim.
Tem a do The Weeknd, que talvez seja tão pop quanto, mas essa é realmente bem pop. Mas a letra dela é muito soco na cara, sabe? É muito assim o Kendrick encarando o Pantera Negra ou o Killmonger, né, que é o vilão do filme. E ele falando umas coisas bem pesadas, assim, sabe? É bem soco na cara. Ela é doce, mas a letra é muito, muito legal, muito boa.
É, tem esse contraponto, né? Na verdade, a parte da SZA é mais, digamos assim, mais onírica e tal. Até pelo clipe dá pra compreender dessa forma. E a parte do Kendrick é mais porra. Tipo, ele cantando com outro rapper, aquela coisa que tem no rap, no hip hop, de você confrontar outros caras e tal.
Isso, e coube muito bem na situação dos dois personagens, né?
Sim.
Que um confronta o outro e os dois, assim, têm os seus motivos muito bons, aliás, pra se confrontar.
Sim, as motivações são bem, bem traçadinhas.
Ah, rola uma sororidade no filme, né? Que é uma palavra muito atual, né? E nessa parte, mesmo com esse afrontamento entre os dois, rola ali uma sororidade, vem cá amiga, né? Vamos ali que...
Muito bem. Antes da gente continuar falando das músicas aí da trilha sonora, só pra ter uma ideia do que aconteceu com essa trilha, né? Porque já é um sucesso. E aconteceu o seguinte: no fim da semana passada, que foi quando estreou o filme, a trilha sonora saiu uma semana antes do filme ser lançado. E quando o filme foi lançado, no dia 15, a trilha sonora do Pantera Negra já tinha chegado ao topo da Billboard 200. Ela vendeu 52 mil unidades físicas e o equivalente a 154 mil unidades nos planos virtuais. É a maior venda de trilha sonora em um ano e meio depois da trilha do Esquadrão Suicida, né, que vendeu 182 milhões de unidades. E a segunda a ficar no topo da Billboard em 2018. A primeira foi do filme O Rei do Show, que é um musical com o Hugh Jackman, o Wolverine, né? Foi ele o...
Que tem música indicada pro Oscar, né?
Que tem música indicada pro Oscar, exato. Então ela foi a primeira esse ano a ficar no topo e agora tem essa do Pantera Negra. Só que aí, ó, veja bem, o Pantera Negra teve 138,9 milhões de streaming desde que foi lançada. Isso há duas semanas que foi lançada. Já o Rei do Show teve 40 milhões apenas. Pra ter uma ideia, o Justin Timberlake teve 55 milhões. Ou seja, é o maior streaming de uma trilha sonora que já tivemos no mundo até hoje. É a trilha sonora que já, em termos de streaming, já bateu recorde. E aí eu acho, né, que conta a favor desses resultados, né, a popularidade da Marvel, a importância do Pantera Negra como herói negro e tal, né, o que estava se esperando dele, o estilo de hip hop da trilha, que é
que sempre vende muito.
Que sempre vende muito, o pessoal tem interesse nisso e tal. E claro, o nome do Kendrick Lamar associado a ele. Eu acho que esses fatores todos aí contribuíram para que isso acontecesse. E aí uma nota curiosa: tivemos ao mesmo tempo, nessa semana, 3 trilhas sonoras no top 5 da Billboard. Em primeiro lugar, Pantera Negra. Em segundo, segue Justin Timberlake com o disco Man of the Woods. E vai lá ver o episódio 66 do Escuta Essa, para você saber o que a gente fala do Justin Timberlake. Aí, em terceiro lugar, vem a trilha sonora atualmente, né? Atualmente está em terceiro lugar a trilha do Rei do Show. Aí, em quarto lugar, vem o disco Culture 2, do Migos, também é rap, hip hop. E em quinto lugar, que estreou também, a trilha do filme 50 Tons de Liberdade. Então essa é a nota curiosa aí, tem três trilhas no top 5 da Bilbo.
Que maravilha, né? Se vocês estão ouvindo e quiserem que a gente fale sobre a trilha de 50 Tons de Liberdade, manda o e-mail, pede pra gente, a gente considera.
É, então, pode comentar aí nos comentários e pode mandar e-mail pra escutaessareview@gmail.com.
Se der pra comentar a trilha sem ter que ver o filme, melhor ainda.
Essa trilha é fácil de comentar porque é uma trilha realmente de músicas... É, de artistas, né, tal, de bandas, e aí eles usam isso, não tem trilha original.
Melhor.
Muito bom.
Bom, gente. Mas aquilo...
Vai lá, Gabo.
Não, sobre a trilha e o sucesso dela, aquilo que você falou, né, o hype tava muito grande por causa de ser um produto do Kendrick, né, o Kendrick tá envolvido, o Kendrick fez a curadoria e tal, e ele também tá na produção executiva, e eu acredito que mesmo que se o filme fosse um fracasso de vendas ou de crítica, que as pessoas não gostassem do filme, eu acho que a trilha, porque o Kendrick está envolvido e pela importância social do projeto todo, tanto filme e crítica. Ou e música, no caso.
Mas é um disco dele, né?
Sim.
Eu acho que é um disco dele.
Sim, é um álbum separado.
Independentemente de qualquer coisa. A gente pode classificar como um disco de carreira dele mesmo. Tem aquela separação de EP... O disco para valer uma trilha, no caso a trilha sonora, mas...
Será que dá para considerar esse Black Panther de álbum como se fosse uma mixtape dele?
É, acho que sim, vai.
É porque me parece muito o caso da Lorde.
Essa coisa de mixtape também tá muito na moda, né? Virou uma tendência, né?
É, sim. Tá, porque assim, ó, esse disco tem 14 faixas. O Kendrick mesmo tá em 5 delas. Mas ele é o cara que chamou todo mundo, que coordenou o projeto, né? Porque a história, até onde eu li, é que o Kendrick ia fazer apenas umas duas músicas pro filme, mas aí ele mudou de ideia, depois de ver, porque o Ryan Coogler chamou ele e ele deu uma olhada em algumas cenas que estavam prontas. E aí, depois de ver a cena, de ver o teor do filme, daquelas cenas, aí o Kendrick pegou a equipe dele, alugou um estúdio e já chamou a galera e começou a preparar algo maior.
Verdade.
E o Ryan Coogler é fã do Kendrick desde as primeiras mixtapes dele. E eles se conheceram, prometeram trabalhar juntos, e aí, quando tivesse uma oportunidade, a oportunidade apareceu. E aí, agora, o Kendrick pegou e abraçou o projeto. Pelo jeito, o que deu pra entender é que ele gostou tanto do teor do que ele viu, que ele expandiu, né? Tomou pra ele o projeto, expandiu e tal. Então, por isso que eu falei da mixtape, né? Porque é um álbum dele, mas não é só ele ali.
Vou usar um... bom, você tem razão quanto às colaborações, quanto às participações do fato de não ser só ele. Mas eu vou usar um exemplo que é do que eu conheço bem, né? Uhum. Pink Floyd, por exemplo. Existe na discografia do Pink Floyd, são dois discos do Pink Floyd que são trilhas sonoras.
Uhum.
São eles. Não existe uma... colaboração externa. Quando existe isso, que é um filme do Antonioni chamado Zabriskie Point, uhum, que a trilha é do Pink Floyd, de fato é a trilha sonora do filme.
Sim.
É, sei lá, tem um lado que é inteiro composto pelos caras do Pink Floyd e o resto tem lá mais uma coleção de sons ali que escolheram pra trilha. Mas eu acho que tranquilamente pode dizer que é um disco dele. Até com discos normais, por exemplo, se você pensar no Random Access Memories do Daft Punk,
uhum,
você encaixaria muito bem com uma trilha de algum filme.
Então, poderia, é que não foi feito pensado nisso, né?
Não, lógico, isso vai fazer toda a diferença no final das contas, você pensar no trabalho pensando no produto que é o filme.
Sim.
Faz toda a diferença, óbvio. Mas eu gostaria muito de encarar esse disco como um disco do Kendrick.
Eu vou e volto aí nessa questão de ser um disco de carreira do Kendrick. Eu acho que realmente é uma mixtape que pode ser considerada dele, porque ele teve muita importância no projeto e liderou e tal. Mas, por outro lado, acho que quem foi esperando um álbum com o som do Kendrick, com a assinatura dele em termos de musicalidade, acho que meio que vai se desapontar. Porque o álbum é meio que, em alguns momentos, você tem a impressão que é meio que um catadão do que tem de moderno no hip hop. E isso é bem evidente no fato de ter vários artistas modernos que estão fazendo sucesso atualmente e tal. Então, não é Kendrick estilisticamente assim, não tem aquela liberdade que ele tem aqui, não teve. Mesmo que ele tenha composto a maioria das músicas.
Perfeito. Eu também senti isso que o Gabriel falou, até acho que é por isso que tem esse monte de gente participando, que é justamente para poder expandir os estilos ali dentro. E só pegando o gancho aí do Eder, que ele falou do Pink Floyd, uma das trilhas que eu mais gosto de cinema da minha vida, assim, é a trilha pro filme As Virgens Suicidas, que é o primeiro filme da Sofia Coppola. E a trilha também evoluiu para ser um álbum do Air, que é a banda francesa lá que acabou fazendo a trilha. E a trilha do filme é um álbum dos caras, né? Aí realmente não tem separação. Aconteceu mais ou menos como foi com o Pink Floyd aí. Mas nesse caso, a banda mesmo assumiu, sabe? Falou, ó, isso aqui é trilha e é álbum ao mesmo tempo. I fight the world, I fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept, I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Vamos partir para as músicas então? Pelo menos para...
Quer nem falar do filme antes? Só falar o que você quiser falar do filme?
É, vamos lá, beleza então.
Tá falando? Antes de seguir aí então com as músicas, falem aí o que vocês acharam do filme. Vocês gostaram?
Então, eu acho que é um filme legal, assim. É um filme, definitivamente, o filme mais político e mais sério da Marvel, que mais tem a dizer, assim, em algo, sobre algo importante e relevante na atualidade. Mas eu não acho, assim, um filme perfeito. Eu acho que as pessoas, muita gente tá pirando sobre o filme e tal, o hype tá altíssimo. Sempre esteve, né, desde do anúncio. Mas eu acho que tem uns probleminhas, um ou outro detalhe ali que incomoda. Mas, no geral, é um filme bem corajoso, assim. Tanto em termos visual, quanto em termos de narrativa, mesmo a seriedade dos subtextos e tal.
Eu acho que dá, de fato, para você separar trilha, a crítica com a narrativa, né? Com o filme. Separar o discurso dele do roteiro dele. De fato, eu concordo bastante com o Gabo nesse ponto.
É, eu achei que eles iam pegar, quando estavam falando, né, o filme mais político, a Marvel finalmente fez um filme político, né, tal, não deixou de passar a questão. Aí quando eu fui assistir, eu fui acreditando que teria um tom pesado, assim, e na verdade não, eu achei que seria até mais pesado, mais evidente. Então, mas eu acho que tá valendo, porque o que eles conseguiram fazer é colocar as mensagens que eles queriam colocar, eles não deixaram de bater nos assuntos que eles queriam, né, falar sobre a situação da população negra ao redor do mundo, e falar isso justamente quando você tem um Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Não só lá, mas muitas discussões do que está acontecendo nos Estados Unidos acontecem aqui no Brasil também ao mesmo tempo. Né? Tem uma hora lá que o pai do Killmonger fala sobre você já viu o que está acontecendo com a nossa população, as mortes, né, o encarceramento, ele fala. E é muito assim que a gente discute aqui também. Mas eu achei até que eles iam discutir mais, iam colocar mais coisas assim. E não colocaram, mas eu entendo assim, que é um produto, ainda tem que ser um produto de entretenimento, não pode ser tão pesado, mas mesmo assim não fugiram da questão, não deixaram de abordar. E no final das contas, tudo remete a isso. Uma coisa que... Nossa, aqui vai entrar em spoiler. Eu vou tentar comentar de forma superficial, sem falar o que acontece... Isso, pra não dar spoiler, mas eu acho uma coisa interessante, assim, que eu acho um puta tapa na cara dos Estados Unidos. Porque acontece uma certa coisa durante o filme, que vai, né, até o final dele, que é um pensamento, é um choque de pensamento, né, cada um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, e um desses pensamentos é muito influenciado pela forma como os Estados Unidos pensa. O que acontece no filme? Uma tribo acaba se voltando contra a outra em determinado momento. Na hora que você vê, os caras estão lutando pela mesma coisa, mas um contra o outro. E se você pensar na história, né, de toda a colonização da África, foi muito o que os europeus fizeram na África, né, para dominar uma região. Nem sempre eles levavam seus exércitos para lá. dominavam uma, né, ou influenciavam uma tribo ou uma região, tal, um país, uma nação, qualquer coisa que seja, para lutar contra outro. Então era África contra África. Então isso está no filme de uma forma assim que não é exatamente sutil, mas essa ligação com o passado, né, de como o pensamento norte-americano de se fazer as coisas e essa coisa histórica de como aconteceu na África, né, o massacre e tal, e depois que levou à escravidão, tá no filme também. E eu achei isso assim, falei, puta, fantástico.
A gente tá passando por isso, literalmente, nesse momento aqui no país. O filme é uma alegoria, né? A gente pensa nisso. Os fatos são condensados ali de uma maneira superlativa. E depois, obviamente, a gente destrincha isso na nossa realidade e tudo mais, mas essas tiradinhas, às vezes em tom de piada, ou às vezes alguma coisa mais séria, elas são bem sutis, de fato, no roteiro, né? Uhum. A forma como eles abordam. Mas é tão lá, assim, e você prestar atenção, você consegue sacar na hora. Eu gostei do lado mais leve, né, do filme, a relação do Pantera, do T'Challa com a Shuri, né, que é a irmã dele, o fato dela citar De Volta para o Futuro quando ela está explicando uma das tecnologias que eles usam especificamente no tênis, né, no calçado que ele vai usar na roupa aquilo dele. Eu dei muita risada, assim, eu achei tão meio surpreendente, porque aparentemente você não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você nunca esperava esse tipo de referência, né? E com De Volta pro Futuro é um dos melhores filmes que eu já vi, né? Um dos que eu mais gosto. Ter essa aceitaçãozinha foi um momento de deleite, assim. Você para, você até aponta pra tela e fala, falou disso, né? Eu tô ligado do que você tá falando. Assim. Então, é legal isso. E essa é bem a parte do entretenimento mesmo, né?
Uhum. É, de certa forma, sim. Acho que eles conseguiram dosar bem, assim, essa leveza com seriedade. Mas o que me incomodou, entrando já detalhando o que eu falei que tinha me incomodado, uma das coisas, aí já comentando também a trilha do filme mesmo, não o álbum, uhum, é o que eu acho que tem faltado em alguns filmes de super-herói, assim, eu tenho sentido falta. Que é mais aquela coisa da valorização do herói, assim, do diretor e do roteiro, ele ser construído com o objetivo de realmente centralizar o herói como o herói.
Sim.
E eu acho que aqui teve muita divagação e tal, eu acho que o herói foi pouco valorizado. Inclusive, a trilha, eu senti falta de um tema do Pantera Negra, não sei se vocês também sentiram falta, assim, da trilha, tipo, um tema do herói. Isso é um problema que é uma coisa que tá faltando nos filmes de super-herói ultimamente, assim.
Então, da Marvel. Não, a Marvel tem esse problema muito forte, assim.
Acho que desde a trilogia do Nolan, a gente tem isso também. O tema do Batman não é lá aquele tema, assim, memorável. O próprio Hans Zimmer fez isso de propósito.
Mas é que o Batman tem o tema, né? É que o Batman já tem um tema.
Tem conhecido. Vários, né?
Pensa no Batman, a gente pensa no Batman.
Mas era que esse tema aí era um tema muito mais pueril.
É isso, mas,
né?
Eu acho que.
Mas ele foi refeito pelo Hans Zimmer em vários filmes aí. De outra forma.
Ele pegou e ele evitou. Quando ele falou sobre a trilha do Dark Knight, por exemplo, do Cavaleiro das Trevas, ele falou que não ia compor temas fáceis, assim, de cantarolar. Uhum. É isso que eu tô falando. Por causa da complexidade do personagem. Mas isso justamente é o que eu sinto falta, assim. Às vezes um tema pra ficar na sua mente quando você terminar o filme e tal. E não, lembrar toda vez que você associar o filme, lembrar da
melodia. Eu entendi o que você quis dizer, Gabo. O herói, de fato, ele não tem um tema, propriamente dito. O filme tem, e você consegue.
Sim.
Você consegue achar nesse caso da trilha. Eu tenho o nome dela aqui, calma aí. Que são as variações de Wakanda, né?
Sim, sim. É meio que o tema de Wakanda, né? Isso é muito bom.
É a trilha mais tribal, né?
Mais africana mesmo.
Aliás, Gabriel, essas duas faltas que você sentiu, tem um filme que cumpre as duas muito bem. Mulher Maravilha. Não é. A Mulher Maravilha.
Não é.
A heroína, ela é pra cima, ela vai onde ninguém vai. Tem aquela cena da trincheira, é muito boa, sim, né? Porque tipo, os caras estão. Vocês não vão lá? Não, aqui é mortal, não sei o que tem. Aí vai a mulher lá, tira o casaco, vai com o escudo. Bom, ela mostra, sim, pro pessoal que é possível fazer. Então tem essa valorização do herói. E a trilha dela, desde o Batman vs Superman, é assim, memorável, né? É um negócio assim. Cara, é fantástico, exato, assim. E ela tem, sim, ela tem trilha e tem essa valorização como, olha, eu sou heroína, eu sou a grande aqui.
Sim, isso foi o que eu gostei, inclusive, desse filme da Mulher Maravilha. Cara, o tema que o Zimmer fez pra Mulher Maravilha é sensacional mesmo.
Sim, é incrível, Maravilha, cara, realmente é incrível, casou muito bem.
É, mas vamos tentar de si Marvel aí, hein? Vamos competir agora quem tem as melhores trilhas, os melhores temas dos heróis.
Os melhores temas de herói tem a DC, isso é certeza, porque o cara cria os temas para os heróis e faz variações em outros e tal. Agora, a Marvel até agora não apresentou nada disso. Ó, se você quiser ver, Star Wars tem tema para os heróis, para os personagens e vai bem. O que mais? Harry Potter tem tema, tem musiquinhas legais também que ficam na cabeça. A Marvel mesmo que não tem feito isso. Aliás, antes de começar a gravar, eu tava comentando com o Gabriel que a trilha original, né, que mistura hip hop, música eletrônica, música sinfônica e música africana, é, acho que a trilha sonora mais original e mais legal que a Marvel já fez de todos os filmes dela.
Já, sim, que você tocou no assunto, posso dizer... O nome do cara é Ludwig Göransson. Esse já é o terceiro filme que ele faz com o Ryan Coogler, né? Ele colaborou com o Ryan Coogler em Creed e em um filme chamado Fruit Valley Station.
Que foi o filme que lançou ele.
Exato. Né? Bom, enfim, nos três filmes também tem o Michael B. Jordan atuando, né? O Ludwig Göransson, eu já citei antes... Mas enfim, ele começou fazendo trilha sonora para uma série chamada Community. E na série, o Danny Glover atuava. Começou ali a parceria dele com o Childish Gambino. E desde então ele produz também o Childish Gambino, os discos do Childish Gambino. E ele é um puta compositor, né? Ele é um puta... E ele tá entendendo essa tendência de não ser só mais a trilha sinfônica, né, uma trilha só orquestrada, assim, que a gente consegue, misturar esses elementos todos, que nem você falou, e não ser só a orquestra, né, tem todos os elementos do rap, de hip hop, tem um violãozinho ali no meio, tem uma faixa chamada Ancestral Plane, que tem um violãozinho que é, porra, maravilhoso.
Eu acho que essa trilha é realmente muito boa, assim, o que o pessoal falou é bem diversificada, e eu acho que algumas coisas que ele faz, assim, é muito corajoso, é muito original mesmo. Tipo, tem essa faixa, por exemplo, Killmonger, que pelo nome deve ser o tema do vilão do filme, né? Uhum. E o Michael Jordan faz. Que, cara, a faixa é basicamente uma base sinfônica sob um beat de trap. Cara, eu achei essa mistura muito da hora, assim, muito sensacional. Tipo, ele pegou uma coisa, um hip hop trap, que é uma coisa hip hop moderno, aquela coisa mais urbana, e misturou com um aspecto mais clássico, né? Orquestrações, que é coisa clássica de sonora. Então, eu acho que ficou bem legal e traduziu o contraste do filme, assim, que o filme em si ele traz esse contraste do urbano com o aspecto mais africano e mais tribal e tal, de Wakanda.
acho que essa trilha, ela realmente se aproveitou de tudo assim que ela podia se aproveitar. Do que a, vamos dizer assim, o público negro se espelha hoje na música, né? Então poderia ser o hip hop. Tem vários tipos de música, mas tem ali o hip hop como uma das coisas mais populares hoje. Aí você volta um pouco no passado e resgata a tradição africana e não deixa de fazer música clássica ao mesmo tempo por cima. É realmente assim uma obra realmente pós-moderna. E eu lembro que quando eu escrevi sobre a trilha do Doutor Estranho, eu tinha falado que talvez fosse uma das trilhas mais legais que a Marvel tinha feito, né? Até então o cara teve assim um pouco de liberdade para fazer umas coisas mais psicodélicas ali dentro e tal. Até tinha umas coisas meio, né, meio eletrônicas, mas era muito tímido. Mas depois de ouvir essa, cara, não tem conversa, assim. Essa é realmente, na minha opinião, pelo menos, a trilha original mais legal que a Marvel fez, mais original de verdade. E eu não sei se é que vai ficar na cabeça, mas é realmente, assim, instigante de se ouvir sozinha.
É, concordo.
E com o filme também, né? Tem tudo a ver com o filme.
Sim.
É de fato muito bem sincronizado uma coisa com a outra, assim. Então, acho que vale ponto duplo, assim, né?
Olha lá.
O cara realmente fez um trabalhão, assim.
É, aquilo que eu falei sobre não ter o tema do herói, mas pelo menos tem o tema de Wakanda, né? E Wakanda é bem representada musicalmente, assim, na trilha, tanto na trilha quanto no álbum do Kendrick, que a gente vai falar.
Porque pra ganhar disso, e como eu já também citei o assunto antes, falei de Pink Floyd antes, pra ganhar de uma trilha sonora dessa, só a sincronia do Dark Side of the Moon com o Mágico de Oz. Fosse de fato uma trilha sonora, mas é uma super trilha.
Vamos para a parte do álbum agora?
Vamos lá para a parte, vamos falar do álbum então. O que mais tiver para falar do álbum, pode começar aí, Gabriel. Manda.
Beleza.
Aí.
Sobre o álbum, além do que eu já falei, né, que tem várias referências ao hip hop moderno, ao que está em voga mesmo hoje dentro do cenário do hip hop, o legal são alguns temas líricos mesmo que o Kendrick sobre colocar aqui nas músicas. Por exemplo, tem essa primeira faixa que é Black Panther, que é ele falando sobre ser rei e, tipo, é ele falando na voz do T'Challa, né, do personagem principal do filme. E, tipo, casa perfeitamente, assim, tanto a letra quanto a música. A musicalidade dessa faixa, a parte é uma instrumentação mais suave, mais piano e tal, e mais calma. Isso traduz perfeitamente o estado de espírito do personagem. E a personalidade dele mesmo. A letra é bem legal, vale a pena ler tudo ali. Tem muitas referências ao filme. E tem também a faixa que é na voz do vilão do filme, do Killmonger, que é a King in Off aqui. Essa faixa é spoiler o nome da faixa.
Como que é, Gabo? Fala que cortou.
King's Dead. O rei está morto. É spoiler.
Não, pode falar. Se o cara for procurar, se já ouviu, já...
Não, é, beleza. Eu vou falar, mas não vou dizer que é spoiler.
Não, não sei se é bem spoiler. Não sei se é bem spoiler, né?
Não, pode falar. É nome da faixa. Tá público já.
É. Beleza. Tem essa faixa King's Dead, que é na voz do... Basicamente traduz a personalidade e a visão do vilão do filme, né? Killmonger. E é uma faixa mais agressiva e tal, mais hip hop moderno mesmo, e tem aquela coisa da tranquilidade, não, é mais pesado, beat mais pesadão e tem mais participações também. Red light, green light, red light, green light, red light, green light, day light, green light, fast cars, fast money, fast life, fast broads, egotistic, gone ballistic, why God, born warrior, looking for euphoria, but I don't see it, I don't feel it, I'm paraplegic. When I'm actually in compound with the mad tins and the pumps in the background, I was absent of an OG send out. I was lagging, everything else but doubt. In a magnum, holding magnums with a magnum. Nigga, I live and I sing out loud. Never had friends, never had ears, never had hope. There was like nope, I was like booyow, booyow. Yeah, God. T off the date, no pee off the be off. The eat off your plate, don't be off. I be off your head. We're late on C4, I'm way off the edge. Fuck it. Tem alguma outra que você gostaria de destacar? Tem duas no final, que uma é Seasons e a outra é Redemption, que são duas faixas que eles usaram realmente uma língua africana. Foi sensacional, assim, pra dar essa referência geográfica mesmo, né? Esse contexto geográfico com relação ao filme. Eles usaram um dialeto sul-africano E a música, mesmo sendo hip hop, você tem elementos de música africana mesmo, meio intrínseco ali nas bases e tal, e na forma como eles articulam as coisas.
Legal.
Ou seja, o álbum é muito mais do que simplesmente um conjunto de faixas hip hop, mas também tem aquela coisa, tem uma referência africana, assim, mais do que hip hop ainda.
E você, Edward, como é que foi a sua recepção aí da faixa, do álbum do Kendrick?
Particularmente, que a gente já tinha falado, eu gosto, não sinto que é de fato uma trilha sonora direta pro filme. Ainda assim, é um álbum importante, é um álbum que eu acho que pode ser considerado como um álbum de carreira dele. Eu gosto muito também desse final do disco, com as letras, né, no dialeto africano.
Uhum.
Eu acho que isso ajuda a dar peso, mais peso para a intenção, né, do Kendrick. Sim. Mas, particularmente é isso, assim, é um bom disco. E é isso, se você não quiser nem ver o filme e não quiser nem saber, nunca ter passado perto de qualquer universo Marvel, saber quem é a Pantera Negra, é um super álbum também, um super disco, e você fica de boa. E provavelmente é isso, você pode até entender como um disco conceitual, né, que conta ali uma historinha.
Então, isso é interessante.
Fora tudo isso, é óbvio, né, não é só o rap, o hip hop ou o pop com a faixa da Ziza, mas é isso, ele tem essas colagens muito bem pensadas, né? E a gente ouve tranquilamente, é tranquilo de ouvir, é perfeito, é um super disco.
Como a gente falou do disco da trilha sonora do Guardiões da Galáxia 2, e também do 1, esse é um disco que você pode ouvir sem conhecer nada do filme, sem nada, assim, só a música basta, né? O do Guardiões da Galáxia é, na verdade, um grande catado de músicas que foram famosas anos 60, 70, então é impossível dar errado, né? O cara escolhe muito bem. O legal para quem assistiu o filme é que vê que essas músicas se encaixam perfeitamente nos contextos, né? É muito bom.
Faz parte da narrativa, né?
É um pouco
contrário.
Você na narrativa.
Exato.
Aqui já não, aqui é meio complementar, porque a história que eu sei é que os caras que fizeram as músicas, todos eles, não tiveram acesso ao filme antes, nem ao roteiro. Então o Kendrick, tudo que ele escreveu, ele escreveu refletindo as cenas que o Ryan Coogler mostrou pra ele. Então ele escreveu e avisou o pessoal mais ou menos qual era o teor. E aí ele colocou as críticas sociais, né, o papel do negro, essa coisa de ser rei. Porque quando ele fala ser rei, o legal das letras que o Kendrick escreve aqui é porque ele não tá falando... Ele tá misturando várias coisas que tem a ver com o filme, que se você quiser olhar e falar, aqui é o Pantera Negra, aqui é o Killmonger falando, você vai conseguir ver e tá perfeito, tá ótimo. Mas se você esquecer que se trata de um personagem, é como se fosse ele mesmo falando sobre uma situação social, sobre, olha, quando ele fala sobre ser rei, ele não está falando sobre ser rei de uma forma fantasiosa. Ele está chamando a responsabilidade de ser um governante mesmo, né, de ter toda essa questão do que você significa para um povo, para um pedaço de terra, e, né, qual é a sua responsabilidade nisso. Então você consegue encontrar essas mensagens e essas críticas sociais todas juntas, mesmo sem ter o contexto do filme. Então isso que é sensacional, assim.
Eu acho isso fácil de pensar a partir do momento que você ouve o Damn de um jeito, uhum, e aí chega no final do ano, você ouve ele de trás pra frente, todo mundo fala que, olha, tá repetindo, tá contando a história ao contrário. Ele é inteligente com essas coisas. Ele é inteligente com essas coisas. E é isso, você ouviu direito o Damn uma vez que for... você consegue sacar esse disco também do Pantera Negra muito fácil. E o que você falou também é um pouco mais ou menos o que o Emicida fez, né, com o single dele, né,
uhum,
com o Pantera Negra, que ele lançou também.
Sim, verdade.
Esses dias. Duvido que ele também tenha visto o filme, e tenho quase certeza que ele não teve acesso a essas mesmas cenas que teve o Kendrick.
Não.
E o que ele fez é muito semelhante. Ele podia ter arriscado fazer um disco igual, né? Fazer um disco inteiro.
É,
parecido.
No caso do Emicida, o que eu sei é que ele foi convidado para fazer essa parceria com a Marvel e lançar até como se fosse uma coisa de divulgação do filme aqui no Brasil, entendeu? Ah, então não teve o mesmo escopo e tal. Mas eu não sei se a Marvel repetiu isso em vários lugares do mundo, essa parceria, como é que foi.
É, mas aí acho que legal. Tá. Ah, sendo a parceria, mas acho que nem precisava ser uma parceria, né?
Então, não sei, cara. Então, não sei dizer. Depende aí de direitos autorais.
Não, tudo bem quando não você. Sei. Não, então, não. Sim, se você. É, no caso de você. No caso de. Mas assim, também, se você quiser chamar o vamos lá chamar o disco de Pantera Negra o álbum. Uhum. Mas. E também é fácil, você vai lá e muda. Se me chama Pantera Negra, você chama a música de Pantera. Uhum. Mas o que eu quero dizer é que. É, conceitualmente, você pode fazer, ele podia fazer um disco parecido, né?
Minha pele Luanda, antissala Ruanda, tipo Tchala Wakanda, veneno Black Mamba, bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra garra negra. Eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, vinganador, dos esmagado pela engrenagem. Vocês veem o golpe, eu vim sabotagem. Místico, mil orixás num panteão, bravo. Mato o colono, pô no fim igual leão, eu te salvo. Puxando grave mesmo, entrave nunca, eu agravo. Monstro, crânio, vibrânio, eu te corto em 12 avos. Raio tipo Zayn Bolt, 10 mil volts. Ancestrais aplaudem, cravem, Stanley sem conto. Memória longa, pavio curto nesse approach, pá. Digam que o Zika voltou tipo macaco. Quadragem e frieza, mano, se abarra. É pesada, certeza, é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Quadragem e frieza, mano, se abarra. Certeza é volta, tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Agora em Milagre, ela adora Milagre. Brota na base, bem Nicki Minaj. Ora miragem, jato mirage. Vou os altos, senhores Spock. Bond igual Lanterna Verde, eu tô bem super.
Queria perguntar pra vocês se vocês acharam que o disco tem alguns momentos mais fracos e tal, ou ele é todo bom mesmo?
Olha, ele tem momentos mais fracos. Ele tem momentos mais fracos. Eu acabei não separando aqui por nomes assim as músicas que eu achei mais fraco, mas tem momentos assim que ele me perde assim. Eu não acho ele, pelo menos para mim, interessante o tempo inteiro. Mas uma coisa que é boa nele é que ele recorrentemente te reconquista, sabe? Pelo menos para mim, mesmo assim quando eu achei que ele tava mais para baixo, não tava tão interessante assim e tal, sempre tinha alguma faixa depois que vinha e resgatava o que eu tinha pra ver nele. Uma coisa que acho que foi interessante fazer foi meio que separar, assim, né? Você começa ali com o Kendrick Lamar nas duas primeiras, aí você coloca o James Blake, aí aparece o Kendrick Lamar de novo, aí você tem essa parte da parte que fala na língua africana, aí depois termina com The Weeknd, né? Então, assim, vai aparecendo momentos assim que vai ficando legal. O que é legal sempre são as participações do Kendrick Lamar. São foda, assim, todas elas, todas.
Sim, exato, todas. Cara, elas.
Destroem todas.
Ele tá falando dele, assim, especificamente, ela tá sensacional nesse álbum. Como ele tá sempre, né? Aquela coisa que ele faz de variar os flows e tal, e cantar como se fosse várias vozes. Isso aqui, ele brinca muito bem com isso. Isso já... Ele já brinca com isso, ele mesmo, isso misturado com o fato de que realmente tem vários rappers envolvidos, o disco fica maravilhoso, né? De vários rappers.
E aí, tem umas combinações muito loucas, né, cara? Tipo, Future e James Blake, Rock. Cara, sabe? O James Blake, eu não sei assim o que ele tava fazendo e como é que ele entrou nesse disco, eu não veria um perfil James Blake. Mas ele vem, ele canta, cara, e, cara, vai bem. Ele ajuda a dar uma modificada em tudo que tá acontecendo aqui dentro e tal. É legal quando isso acontece também.
É.
Acho que o menino Kendrick teve uma visão, sabe? Teve visão boa pras coisas.
Eu acho que, E você, Eder? Quer falar sobre isso?
Eu não gosto do meio. Me perde, que nem o Lucas falou. E aí eu só consigo achar graça depois lá no final. Mas, de novo, tem um pouco dessa safadeza mesmo da Marvel, de usar mesmo pra... Eu concordo que o Blake vai bem, mas eu acho que é um pouco essa safadeza da Marvel, assim. Safadeza no bom sentido também, né? Nada demais.
É,
mas
eu
assim,
acho também.
tem coisa que você podia dispensar. Não acho também o Kendrick, né, a discografia dele também é 100% o tempo inteiro, entende?
Sim,
tem
sim.
coisa que, né, tem coisa que também é mais fraco e de fato, você não precisa ser 100% o tempo inteiro. O disco não precisava ser 100% mesmo. Eu acho que o que importa está muito bem exposto e está bem claro que é a mensagem que ele quer passar e isso também é um pouco dessa safadeza da Marvel. É onde você consegue enganchar com o filme e virar tudo uma coisa só, mas o importante está lá e com isso também acho que isso compensa tudo. Você não vai ficar implicando com o que é mais fraquinho. Você simplesmente dá um forward e pula a faixa, vai pra outra e pronto.
Eu acho que, defendendo o álbum, acho que ele tem momentos mais fracos e mais burocráticos, que me lembram assim, as faixas mais fracas de álbuns mais populares de hip hop que a gente vê por aí, de trap, né? Que é mais repetitivo e tal. Mas eu acho que é compreensível, de certa forma, porque a proposta foi essa, assim, foi reunir várias pessoas num projeto colaborativo mesmo. Então acho que a proposta foi ter várias faixas e muita gente participando. Então, naturalmente, acho que teria esses momentos mais devagarinho, digamos assim, do ponto mais forte do álbum. E o ponto mais forte do álbum, obviamente, pra mim, são as participações do Kendrick mesmo.
Sim.
Pra mim, a Viva é insuperável. O que eu já ouvia de All The Stars, o que eu já ouvi, pra repetir, de ouvir assim, assim, em loop mesmo, sabe, seguido, não dá nem pra contar.
Pode crer. Não, eu também, cara. É uma faixa que realmente conquista, cara. Conquista muito mesmo, muito mesmo.
E o clipe também é muito, muito bom, né?
Sim, sim.
Aí foi me pegou de calça curta. Eu não vi o clipe ainda.
Cara, veja correndo.
Tem
é
dois
muito
clipes,
lindo, assim.
Né? Dessa trilha sonora, ganhou dois clipes, né? Que é All Stars.
The King's Dead.
The King's Dead, é isso mesmo? King's
Acho Dead. Que é com King... J-Rock.
Isso,
J-Rock.
Isso. King's Dead, que é com o Future e James Blake, é isso aí. Essas duas ganharam clipes separados também, então realmente é um trabalho de álbum, né? Vocês vão perceber que os tweets, né, que eu coletei aí essa semana, eles vão refletir problematizações que o filme sofreu. Afinal, né, o primeiro filme de herói negro, o pessoal tem que problematizar, né, às vezes de forma bastante errada a problematização, mas enfim, né, vamos ver os tweets aqui, vai ter diversas coisas pra gente comentar ou ver o que as pessoas estão falando. Aliás, eu encontrei mais problematização do que exatamente comentários legais sobre o filme, tá? Assim, não
é, isso,
comentários
isso,
bons, né?
Não, a gente
separar.
Eu acho que é legal a gente comentar esse fato depois dos tweets, o fato de estar sendo mais problematizado do que comentar dos prós, assim.
É, então, vamos falar disso. Vai dar até pra falar durante os tweets aqui, ó. Vamos lá, começar com o primeiro. Eu geralmente não identifico as pessoas, né, que comentam dos tweets que eu separo, mas essa aqui, pra começar, eu separei porque é de uma pessoa especial, é o tweet do Rincon Sapiência, o Rincon, que é um rapper brasileiro, para quem não sabe, né? Então o Rincon Sapiência falou o seguinte: o filme Pantera Negra é ficção, mas tem um detalhe que é real, o pioneirismo africano em relação à tecnologia. Pesquisem quando puder. É uma carinha, sabe, piscando assim.
Olha só, cara, eu vi esse tweet aí e eu... fiquei curioso, porque tudo que eu estudei de história da computação, eu nunca, ou da tecnologia no geral, assim, nunca tinha ouvido falar, mas eu vou procurar isso aí mesmo.
Uma coisa que eu lembrei, assim, né, que assim, tecnologia é, bom, qualquer coisa pode ser uma tecnologia, tipo um lápis
é,
é uma tecnologia,
só,
né?
É.
Então, eu também não fui procurar ainda, pesquisar, como ele pediu, mas eu imagino, assim, que a da África tenha havido muitas ferramentas que sem elas não teria dado os próximos passos.
Eu entendo isso. Eu entendo nesse sentido.
Talvez seja
essa.
Parte mais
eu ouvi, Eu ouvi muita gente comentando isso. Uhum. Essa parte da essa interpretação, né? Eu ouvi muita gente falando disso.
Ah, pois é, então, é o que eu talvez acho também, mas vai que tem, né?
Talvez seja a parte mais ferramental da coisa e não a parte mais lógica, digamos assim, né?
Não a parte dos algoritmos da vida, da tecnologia enquanto computação ou...
Enquanto lógica mesmo, matemática.
Isso, mas, né, por exemplo, o cara que... Os romanos, quando fizeram os aquedutos lá, estavam avançadíssimos em termos tecnológicos, né?
Então, a construção das pirâmides, né? Onde fica as pirâmides? Não é na África?
Também. É uma construção que até hoje ninguém sabe como é que foi possível.
Então.
Também tem isso.
Aqueles caras. Aqueles caras, né? A construção das pirâmides. A construção do deserto.
Pois é.
Verdade.
Os oásis.
Né?
Né?
É uma curiosidade interessante aí que eu encontrei. Vale a pena
pesquisar o que encontra. Ó, 2. Li em um livro sobre militância negra. A falta de conhecimento dos negros sobre a África é o que atrasa a revolução. Então, sim, Pantera Negra é parte de uma revolução das grandes. É um tweet aqui que ele meio que sintetiza um pouco do que está no filme, né? Não sei se certo ou errado, mas essa discussão está no filme também.
Sim, esse cara entendeu.
Então. A falta de conhecimento dos negros sobre a África é o que atrasa a revolução.
A proposta do filme, em tese, foi essa mesmo, né? Trazer um pouco mais de conhecimento cultural sobre a África e tal. Tanto,
pois é.
Quanto a parte visual também.
Uma coisa legal que eu acho que o filme fez foi colocar um pouco dessa visão sobre o que representa a África, a importância e tal, na visão do Killmonger, do vilão.
Sim.
O vilão representa isso também. Foi bem sacada essa, cara.
Sim.
Junto com a ideia da alegoria de Wakanda ser escondida, né? Uhum. Na verdade é isso, a gente vê a África, mas a gente não conhece, né?
A gente esquece que ela tá lá, né, cara?
Isso, né? Ela tá meio escondida lá. Aquele velho meme da internet, né? Quando a bomba explode em Paris, somos franceses, né? Como que é a hashtag e tudo. Mas quando isso acontece em qualquer lugar da África, você não tem a mesma repercussão, né?
Sim.
Então, é muito nesse sentido. E eu fui bem raso agora, né? Pra entender, mas acho que isso é bem...
Não, mas ilustrou bem. Tá bem ilustrada a situação. 3. Se um branco não está satisfeito com o filme Pantera Negra, é simples. Enfia o dedo no cu e rasga. Tem que ter um tweet desses. Sempre que tem, a gente coloca. Então tá aí o representante. 4. Queria lembrar aos babacas. Pantera Negra é um filme de super-herói. Mais nada. Super-herói. E sempre foi um herói maneiro. Não façam a mesma babaquice que alguns imbecis fizeram com Mulher Maravilha. Não transformem em pauta política. Não sejam ainda mais babacas.
Aí, tá aí uma discussão interessante, né? Esse aí é o defensor da arte pura e sacra.
Nem arte, né? Porque a arte ela é política também, né? Ela quer dizer alguma coisa, né? Agora o cara aqui é o entretenimento pelo entretenimento.
Né? Ele foi o defensor do entretenimento, né?
Entretenimento aqui. E eu acho que esse cara.
Esse cara tem que ouvir o nosso podcast sobre política.
Também, exato. E talvez ele tenha que assistir o filme, talvez ele não tenha visto o filme. Mas se ele viu, ele não viu aquela última frase do Killmonger, né? Que o cara pergunta, caramba. Que ele fala sobre estar preso ou estar morto, né? Que ele fala. E a última fala do T'Challa lá na cena pós-créditos, que acontece lá no finalzão do filme. Esse cara não sacou o que aconteceu ali, né? Pra quem tava sendo direcionado aquela cena.
Exato.
Então,
você tocou num ponto bom. De repente o cara nem viu, né?
Sim.
É esse outro ponto. que a gente começa a falar as coisas que a gente nem sabe, né? A gente nem viu, a gente...
É.
Ou no máximo a gente lê só a chamada, só o enunciado da coisa e nem se dá ao trabalho de ler o texto ou saber o que é.
Eu acho que assim como música também, a gente faz em música muito isso, né? Você pode discutir a parte, digamos assim, técnica, musical do álbum, mas você pode discutir também os ecos sociais, né? A parte social, política, caso ele tenha. Então, acho que vale a pena, as duas discussões valem, são válidas. Você não deve só focar em uma ou esquecer da outra, ou a outra esquecer dessa uma. Acho que tem que discutir ambas.
É, então, é isso que eu acho também, Gabriel. Acho que o legal é discutir ambas. Se você puder, ambas, sabe? Não esquecer nenhuma. Mas, no caso, como a gente assistiu o filme, então a gente sabe o que rola lá dentro, né? Umas mensagens. Mas na hora que você pega uma declaração dessa, não, é só um filme de super-herói, só isso, não põe política no meio porque não tem. É, aí eu acho mancada, sabe? Porque tem. E aí querer falar que aquilo não vale a pena, eu acho que é diminuir a própria obra.
E contra, acho que, a proposta dos envolvidos, né? Que os próprios envolvidos deixaram claro que é um filme.
Não,
exatamente.
Ó, veja, o Ryan Coogler, que é um cara que fez, ele fez o Fruitvale Station, que é sobre uma injustiça contra negro, lá em Auckland, onde ele mora. Que ele, inclusive, ele trouxe Auckland pra dentro desse filme também. Aí ele fez o Creed, que nada mais é do que colocar um negro como o cara que é o próximo campeão do boxe, sabe? No lugar do Rock, que é o Stallone. Ele conseguiu fazer isso. Aí esse cara, sendo negro, vai dirigir o primeiro herói negro da Marvel desse universo, e ele também escreveu o roteiro, ele traz um elenco super de pessoas realmente negras, tal. É o filme de herói com o maior elenco negro que já se fez, assim. E aí você vai falar que o cara não passa uma mensagem política? Sabe, ô louco, é o que você falou, vai diminuir o trabalho dos caras, aí é pior ainda.
E aí um outro ponto... Porque também, a forma que você interpreta uma pessoa dizendo que é uma coisa só de entretenimento, né? Quer dizer, vai lá e não transforma em pauta política, é que dá a impressão que qualquer branco vai chegar e vai começar a dar palestra para negro sobre o que o filme significa, entendeu?
Uhum.
Que é a questão da problematização. Então, também tem isso, né? É como se não vamos transformar em pauta política porque, nossa, sabe, são um monte de branco vai me falar como que é a coisa.
Uhum. Então, é outro problema aí pra gente, né, tentar não entrar nessa questão aí, né? Pelo menos os brancos não entrarem nessa questão, né? Então, vamos lá. 5. Aí começa a ficar pesado o negócio, hein? Abre aspas. 5. Pessoa branca, o Pantera Negra não foi feito pra você, fecha aspas. Aí o cara continua no tweet. Olha, na verdade, ele foi feito pra ganhar dinheiro. O discurso e o tema é só mais um jeito de ganhar um troco. Ele foi feito pra quem quer consumir isso. Abraços.
É, esse aí, entre aspas, foi um título de um artigo, né? Que fez sucesso aí. O pessoal tava comentando muito. E, na verdade, o artigo, a autora, não lembro quem foi que escreveu, mas o objetivo dela não foi, na verdade, dizer isso. Ela, na verdade, usou o título como provocativo mesmo.
Sim.
Ela fala dentro do texto que o filme é pra todo mundo.
Exato. E é.
Pra galera preguiçosa que só leu o título, você já vai pro Twitter. Ah!
Então. É que o pessoal tava usando essa frase e esse discurso, né, pra problematizar, pra falar assim, você acha que é um filme de lacração, que não sei o que tem, mas na verdade ele só quer seu dinheiro e é isso aí, só o seu dinheiro. O pessoal tinha muitos tweets sobre isso. Aí pra responder esses 5, tem o 6, que é o seguinte. 6. Curiosamente, os mesmos comentários que tentavam desqualificar o Lemonade porque a Beyoncé só fez pelo dinheiro, agora estão se repetindo com o sucesso de Pantera Negra. Ganhar dinheiro só é problema quando é trabalho de negros para negros, aparentemente.
E esse argumento aí é meio genericão, tá? Pode usar esse argumento para desvalorizar qualquer tipo de obra artística.
Sim. Achei que o 6 aí ele faz esse... Né, se...
Não, respondeu bem.
É, faz essa resposta, tipo, né, então, cara, e daí, né, é uma obra, você paga pra ver, é assim que funciona, mas não quer dizer que os méritos não estejam lá, né.
Exato.
Aí 7, Pantera Negra é um filme só para negros, entre aspas, aí continua o tweet. Beleza, no próximo Transformers vou levar meu carro pra assistir. Esse aqui é
comprando
bom pra
dois. Se você comprar dois lá frente, eu acho que tudo bem.
O melhor lugar que pra ver Transformers deve ser aqueles cinemas drive-in,
sabe? Drive-in, né? Exatamente.
Cara, isso é sensacional.
Na verdade, eu fiquei pensando nisso agora, né? Quer dizer, um drive-in só com Transformers, né?
Muito bom. Aí, 8. Pantera Negra. Tem uma cena no começo muito escura que você não enxerga nada. Depois fica meio chato. Depois fica bom o negócio. E você sai do cinema achando um dos melhores filmes já feitos pela Marvel.
Essa cena, inclusive, é meio que uma referência pro Batman, né? Aquela coisa do Batman, de você filmar ele no escuro e ele surge que você não
surge, né?
Você não tá vendo, tá, e tal.
Olha, eu assisti no Corsário e tava. Deu pra ver. Bem, muito bem.
É mesmo?
Tudo? Tudo.
Olha, eu consegui ver num cinema que não era lá melhor melhores coisas assim, ainda mais em 3D, e o 3D daquele cinema eu prefiro não ver, então fica mais escuro ainda, mas eu vou dizer que esse tweet, ele foi exatamente o que eu achei do filme, cara. Começou escurão, aí depois, ainda mais pra mim, que tava numa tela ruim, aí depois ele ficou meio chato, eu falei, ué, mas cadê o filme, né, e tal. Aí começou a ficar da hora, e depois no final eu saí conquistado, assim. Achei que foi isso aqui mesmo, pra mim, pelo menos. Mas foi legal, assim.
Ah, eu gostei dessa cena no escuro, cara.
Não, foi legal.
Acho que foi uma das cenas de ação do Pantera, assim, mais legais, assim.
Não, a cena realmente é interessante mesmo, é da hora. E 9, pra terminar. Se tem gente puta com o tom político de Pantera Negra, é porque o filme está cumprindo a sua função.
É isso?
A forma, sim,
é,
né?
Isso aí. Se tem gente
puta. Esse é o tweet?
É.
Esse é o tweet?
Esse é o tweet.
Tá, totalmente. É o que eu tava. Eu ousei tocar no assunto ali, mas é isso, quer dizer, opinião todo mundo tem. Depois, se você quiser ser babaca, você vai ser babaca do seu jeito, mas é certamente que o filme tá sendo o que é pra ser.
Sim.
Sim, sim.
E vai ser lembrado por isso, inclusive.
E merece, né? Não é um filme ruim.
Exatamente. Né? E depois, outra coisa, não tem nada a ver também com aquilo que a gente estava falando no começo de considerar se o Pantera Negra é um filme melhor que o Doutor Estranho, se é melhor que do Homem de Ferro, se vai ser melhor que o do Homem-Aranha, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se não for considerado de repente o melhor, ou se todo mundo não gostou, gosto mais do Thor, por exemplo, isso não significa que o Pantera Negra não é o que ele é, né? Não tá fazendo o que ele teria que fazer e tá fazendo.
Sim,
né?
Exatamente. Então, isso aí.
Pensar, né? Pensar que assim, os filmes do Thor são melhores e o Pantera Negra é uma merda. Obviamente que não.
Perfeito, é isso mesmo.
Eu só queria falar, já resumindo aqui, concluindo, que eu acho que essa trilha foi tão bem feita e todo esse projeto musical que apoia o filme, que eu acho que isso vai influenciar, cara, os filmes daqui em diante, sabe? Uhum. Eu espero, pelo menos, que isso influencie, né? Que os diretores, os compositores trabalhem pensando como referência esse filme. Porque foi muito bem feito isso.
Eu espero que aconteça isso com todos os filmes possíveis, né? Que isso se torne uma tendência maior do que a própria... Do que essa tendência anterior de pensar em sons e elementos novos para trilha, para combinar ou não com uma orquestra, com uma sinfonia, né, com a parte sinfônica, mas que de fato façam e usem essa trilha como influência e como referência, qualquer que seja o filme, qualquer que seja o estilo do filme.
Muito bom. Bom, o próximo filme da Marvel aí já é para, acho que é abril ou maio, o Guerra Infinita. Abril, né? Guerra Infinita, que vai juntar todo mundo lá, é um filme muito esperado, vai fazer dinheiro pra cacete. Eu não sei, eu não tenho muitas expectativas quanto à trilha sonora, sabe? Eu realmente acho que ela vai ser pensando da forma mais quadrada ainda.
É,
eu tenho quase certeza disso.
É, mas... porque se você pensar, É, se você pensar na própria narrativa do filme, né? Desde muita gente, né, na porra do filme. É. Tem muita coisa no filme, né? Você não vai conseguir nem pensar direito naquele filme. Então, você imagina ter uma trilha sonora que te faça prestar atenção. É, que te faça prestar atenção nisso.
É, mas.
Na verdade, esse é outro ponto positivo pro Pantera, né? É um filme só dele, totalmente dele, sem nada que envolva os outros heróis, né? Que envolva todo o universo da Marvel. A gente só vai ter uma menção lá pra trilha, pra cena bônus, né? Pro pós-crédito. Uhum. Mas é um ponto, né? Que é só um filme só dele que não tem nada mais da Marvel, né? Ali do meio envolvendo, né? Nenhum outro herói.
Mas sobre essas trilhas dos Vingadores, como o Eder falou, vai ter muito herói, assim, mas eu acho que o Batman e Superman, quando antes de sair, eu pensei justamente isso, assim. Cara, esse filme vai ser uma bagunça que vai ter muita gente. E principalmente muito, muito herói, muito personagem importante. E como vai ser a trilha disso? E aí o Zimmer fez pelo menos 4 temas, não diria memoráveis, mas bem demarcadinhos para 4 dos personagens mais importantes. Então acho que Vingadores, eles poderiam tentar investir nisso, assim, fazer, demarcar bem, sei lá, os temas do filme, ou sei lá, os heróis, não sei.
É, vamos esperar aí pra ouvir o Thanos Team, né, o tema de Thanos. Njengoba ngitshala ngempilo yami, funa uthathe nayo imfundiso yami. Sithemba libulala, kube labulala, ngabe ntambophe wami. Poverty, jealousy, negativity, tonanda ola kuwe. Negativity, go away, far away. I cry my little brother, got high and watch the sunrise. Wiggle on him if it's one time, night and hung all of my people. Bom, galera, esse foi o episódio 67 do Escuta Essa Review, podcast sobre Pantera Negra, Kendrick Lamar e todos os convidados aí que fizeram o disco, e também sobre o Ludwig Göransson, é isso?
Göransson.
Ludwig Göransson, que também fez a trilha original do filme. A gente nunca tinha falado aqui sobre uma trilha original no podcast, só no blog, no site. E agora a gente conseguiu falar, quem sabe aparece algum outro filme aí com uma trilha original legal que renda um podcast sozinho, né? Quem sabe aparece, a gente faz mais. Eu sei que vocês gostam de trilha sonora, porque os textos de trilha sonora aqui do site são sempre os que são os mais acessados, de longe. Ficam por meses, então eu sei que vocês gostam. E já que vocês gostam, saibam que pelo menos 4 filmes que estão indicados ao Oscar de melhor trilha sonora já têm as suas resenhas no site. Então, Trama Fantasma, tá lá. A Forma da Água, tá lá o texto. 3 Anúncios para um Crime, tá lá o texto. E Dunkirk, está lá o texto também. Você já pode acessar e ver o que a gente achou dessas trilhas sonoras antes do Oscar falar qual é a melhor trilha sonora. O último texto seria do episódio 8 do Star Wars. Quem sabe aparece, a gente não sabe ainda, mas 4 estão lá. Então acessa lá, escuta essa review.com.br. Lembra que agora é .br no final. Avisa seus amigos, avisa a galera toda, compartilha aí no Facebook, compartilha aí no Twitter. E se quiser mandar e-mail pra gente reclamando de alguma coisa, falando alguma coisa que a gente esqueceu, complementando, elogiando, dando sugestões, é escutaessareview@gmail.com. Beleza? Então é isso.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham curtido o filme também. Espero que vocês tenham pensado o filme, discutido e entendido a importância dele como um produto cultural hoje em dia. E é isso. Até a próxima.
É isso, então. Até a próxima, galera. Valeu. Abração.
Só pra lembrar que a próxima semana teremos o Oscar no domingo, então teremos um podcast pra falar sobre os filmes. as trilhas sonoras indicadas e as músicas originais. Então, não esquece o nosso podcast, semana que vem vai ser especial, só sobre filmes, mais uma vez. Vários filmes, vamos tentar adivinhar o que cada um gosta aqui, o que vai sair no Oscar, e vamos falar legal aí sobre as trilhas sonoras e as músicas originais, e tentar saber quem é que vai ganhar melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor filme, e por aí vai. Então não
vai ter
perca.
Bolão também.
Vai ter bolão!
Isso aí. Ah, vai ter bolão? Da nossa.
Tranquilo. Falou, e então, pra fechar esse episódio, escuta aí Black Panther, Kendrick Lamar puro sobre Pantera Negra. Escuta essa, até semana que vem. Falou. King of my city, king of my country, king of my homeland, king of the filthy, king of the fallen, we living again, king of the shooters, looters, boosters, and ghettos popping, king of the past, present, future, my ancestors watching, king of the culture, king of the soldiers, king of the bloodshed, king of the wisdom, king of the ocean, king of the respect, king of the optimistic and dreamers that go and get it, king of the winners, district and geniuses with conviction, king of the fighters, king of the fathers, king of the belated, king of the answer, king of the problem, king of the forsaken, king of the empathy and resentment, king of remorse, king of my enemies, may they fall defeat, I rejoice, king of the skyscrapers, dodging haters, broke religion, nine faces, go against them, I erase them with precision, I embrace them with collision, kings did it, king's vision, Black Panther, King Kendrick, all hail the king. I dropped a million tears, I know several responsibilities put me here, I don't pedal backwards, but I live old fashioned, the lens that I'm looking through won't prescribe you the right glasses, masses are now free, ashes I'm dumping out, about to spread all across seas, sisters and brothers in unison, not because of me, because we don't glue with the opposition, we glue with peace, but still a fuck up your organization, if any beef, what do you stand for, are you an activist, what are your city plans for, are you an accident, are you just in the way, your native tongue contradicting what your body language we say, are you a king, are you joking, are you a king, are you posing, are you a king, are you smoking bull rocks to keep you open, because a king don't cry, king don't die, king don't like king, if all king get by king, don't fall kingdom, come when I come, you know why, king, 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 I am T'Challa.